Boa noite, queridos irmãos e amigos e equipe da Igreja Cristo em Casa. O texto da nossa pregação de hoje encontra-se em 1 de Reis, capítulo 19, versos 1 a 8. E vamos estar pregando sobre o seguinte tema: Basta, meu ministério chegou ao fim. Meus queridos irmãos e amigos, os melhores homens não passam de simples seres humanos mostrando o que tem de melhor. O texto de 1 de Reis, capítulo 19, versos 1 a 8, conta-nos a história de Elias quando estava fugindo de Jezabel. Até porque ele decidiu ir embora para um lugar distante por conta de uma mensagem que recebera, um recado de Jezabel, dizendo que a sua cabeça estaria sendo vitimada da mesma forma que ele fez com os profetas. Se nós pegarmos o primeiro livro dos Reis, no capítulo 19 e verso 46, o texto vai nos dizer o seguinte: Então o poder de Jeová, o Senhor, derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo sua capa com cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe por todo o caminho até as portas da cidade de Jezreel. A grande pergunta para nós analisarmos bem o porquê de Elias, no curso dessa caminhada, dessa fuga, ele decide pôr fim ao seu ministério. E a pergunta é: por que Jezabel decidiu perseguir o profeta Elias? Eu quero crer porque ela achava que quando caiu a chuva sobre a cidade, que foi Baal, o deus da tempestade, que houvera triunfado no Carmelo sobre o profeta Elias e sobre o verdadeiro Deus. Ela não acreditava que foi Deus quem mandou a chuva. Porque aquela mulher era uma rainha muito perversa, obstinada, não aceitou as evidências claras apresentadas no Monte Carmelo de que Deus, o Jeová, era o verdadeiro Deus, e que isto não foi levado em conta por ela e até mesmo por Acabe. Porque também, ao invés dela se arrepender e chamar a nação de volta ao Senhor, ela declarou guerra a Deus e a Elias. Até porque ela tinha um marido frouxo que se submetia a ela com medo de perder o seu apoio. Então essa mulher decide perseguir o profeta Elias. Diante disso, Jezabel então manda um mensageiro, isso está no verso 2, a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Então ela usou uma estratégia. E qual foi a estratégia usada por Jezabel para tentar destruir Elias? Primeiro, ela não mandou soldados para o matar. Elias, quando ainda estava em Jezreel, seria muito fácil para ela matá-lo. Mas ela mandou uma carta para Elias, para avisar-lhe de sua ferrenha perseguição. Por certo, ela era muito sagaz, estrategista, e sabia que poderia tirar vantagem da derrota de Baal no Monte Carmelo. Ela não queria transformar Elias no Marte. Ela não queria fazer dessa forma, matando após o crescente grau de sua popularidade. Então o povo, na verdade, confiava em Elias e esperava que dele o que deveria fazer. Então a estratégia de Jezabel era tirar Elias da cena da vitória, do foco, tirar Elias do lugar, da condição, da vitória que ele obtivera, e afastá-lo dali. Tirá-lo da cena da vitória poderia fazer o povo se voltar a Baal por entender que Elias desapareceu, Elias desistiu. Então, a palavra de Deus para você, minha irmã, meu irmão: não desapareça da cena da vitória. Não saia da cena da vitória. Mantenha a vitória como se fosse uma tocha acesa na sua mente. Pois se ela se apagar, apagam-se também os resultados das suas conquistas, como, por exemplo, a fé. Porque se ele fez, ele faz. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós nos esquecemos, por isso que o Salmo 103 diz-nos: não te esqueças dos seus benefícios, porque isso que Deus fez faz a gente acreditar que ele faz. Então isso acrescenta-nos a fé. Rapidamente, o povo então poderia esquecer que foi Deus que mandou a chuva e voltasse para Baal, achando que foi ele que mandou a chuva. O povo esquece muito facilmente. Então ela entende que deveria acabar com Elias fora da cena dos acontecimentos fantásticos realizados por Deus. Mas a estratégia que Elias estabeleceu para ele na fuga, porque ele disse: eu vou fugir para salvar a minha vida, não deu certo. Porque diz o texto, versículo 3, assim que Elias recebeu este aviso, ele fugiu para salvar sua própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu servo. Ele andou cerca de 140 quilômetros para chegar a Berseba e deixou ali o moço e ficou sozinho. Tentou se livrar do secretário, possivelmente com medo dele morrer. Não divulgou para onde ia, para o seu secretário, para que também não desse informação aos inimigos se fosse apanhado. Ele deve ter dito ao seu secretário: fica aqui que eu vou voltar. Mas a sua oração, mais adiante, quando ele disse: cansei de tudo isso, não deu certo. Ele chega a dizer: eu não sou melhor do que ninguém. E na verdade, meu irmão, meu amigo, Deus não pediu que Elias fosse melhor do que ninguém. Deus só queria que ele lhe obedecesse. Deus não atende esse tipo de oração: basta, desiste de tudo. Meu Deus, tira isso de mim, eu vou desistir, vou entregar o meu ministério. Deus não ouve essa oração. Quem disse que Deus está ouvindo sua oração nesse sentido? Me ajuda, você tem que orar, como diz uma canção. Me ajuda a melhorar. Sozinho não consigo mais. E eu sei. Agora, quando Deus escolheu você para um propósito, fugir não é uma boa saída. Ademais, o homem de Deus não foge. O homem de Deus vai até o fim, como está lá em Daniel 12, 13. Elias foge para ajudar e pior, que ele foge para onde reinava Jeorão. E Jeorão era casado com Atalia. E Atalia era filha de Acabe. Olha onde ele foi se meter. Quando vamos na direção, meu irmão, para lugares sem a direção de Deus, nós vamos para lugares errados. O nosso lugar mais seguro é o centro da vontade de Deus. Mas como é que a gente vai entender, no caso de Elias, como é que a gente entende que o seu ministério chegou ao fim da sua percepção? Diz o versículo 4 que quanto a ele fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi-se assentar debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Senhor, retira-me a vida, pois não sou melhor do que meus pais. O que que Elias, ou por que que Elias, achava que seu ministério chegou ao fim? E essa pergunta, meu irmão, vai para você. Você que é pastor, presbítero, evangelista, obreiro, apóstolo, seja o que for. Por que que ele achou que seu ministério chegou ao fim? Ele estava desencorajado, embora em segurança total, porque quando ele sai do Monte Carmelo, diz o texto do último versículo do capítulo 17, que a mão do Senhor, o 18, a mão do Senhor estava sobre ele. Ele estava muito cansado, sedento, tinha caído em depressão e agora desejava morrer. É possível que a mensagem de Jezabel tenha contribuído para sua debilidade, mas Deus não está nem um pouco preocupado com o que as pessoas dizem de você ou querem fazer com você. Ele está ocupado em como cuidar de você. A estratégia de Jezabel funcionou em relação a Elias porque o pegou no momento de medo, de fragilidade. E é isso que acontece. Satanás é muito arguto e ele às vezes quer nos pegar nesse momento de fragilidade, nesse momento em que a gente está com medo de alguma coisa. Mas é nesse momento que você tem que acrescentar mais a sua fé, acreditar que Deus vai lhe dar vitória. e não entregar os pontos, não desistir nessa hora. A estratégia de Jezabel funcionou. Mas não tenha medo do inimigo, meu irmão. Deus está no controle, siga em frente. Não temas porque eu sou contigo, nem te assombro porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Diz o profeta Isaías 41 e 10. E eu faço essas palavras de Isaías para você que está me ouvindo. O medo nos aprisiona. O medo ofusca a visão, corrói a nossa confiança, enfraquece nossa memória. Mas a mão do Senhor estava sobre ele. Como disse Spurgeon, Elias bateu em retirada diante de um inimigo derrotado. Você talvez esteja entregando os pontos de destino por conta de um inimigo que já está derrotado. Agora, Deus vai nos achar no deserto e nos enviará uma mensagem. Você que diz que está passando no deserto, Deus vai te achar aí. Diz o texto que, no versículo 5, que ele deitou-se e dormiu ali mesmo sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse: levanta-te e alimenta-te. Devemos nos lembrar daquilo que refaz a esperança. Traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Não fica trazendo os problemas que vão te trazer depressão, mas traz as boas coisas que Deus fez na tua vida. Deus havia revelado o seu propósito no Monte Carmelo, respondeu com fogo no altar. Deus havia respondido a oração de forma extraordinária, mandou a chuva. Acabou com uma sequidão de mais de 3 anos para a nação inteira. A mão do Senhor, ou seja, o poder do Senhor estava sobre ele. Em 3 anos, Elias não tomou nenhuma atitude sem ouvir a direção do Senhor. Agora ele estava passando à frente do Senhor por causa da sua vida. Não podemos ter a nossa vida tão preciosa que não seja colocar o Senhor em primeiro lugar. A nossa vida foi Ele que nos deu, pertence a Ele. Quando saímos do centro da vontade dEle, estamos sujeitos a todo tipo de insensatez e a falhar nos nossos pontos mais fortes, por sinal. A Bíblia diz em Tiago 5 e 17 que Ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas Deus teve que enviar um anjo e dizer para ele: levanta-te e alimenta-te. O zimbro não era uma boa árvore. As referências também sobre ela não são boas na Bíblia. Mas Elias queria desistir da obra. Mas se formos infiéis, ele permanece fiel. A depressão de Elias o fez deitar e dormir. Mas Deus não massageia o nosso ego. Deus dá um toque em Elias. E Deus hoje está dando um toque em você. A ordem de Deus é: levanta-te e alimenta-te, pois Deus não levanta ninguém. Você que tem que se levantar sozinho dessa sua prostração, dessa sua pasmaceira, dessa sua zona de conforto. Quando nós abrimos os olhos, nós sempre veremos a provisão de Deus em nosso deserto. Quando ele abre os olhos, eis que junto à cabeceira havia um pão quente que fora assado sobre as pedras em brasa e uma vasilha com água fresca. Ele comeu, bebeu e voltou a se deitar. Olha o que Deus faz. Deus sempre nos faz enxergar algo quando abrimos os nossos olhos espirituais, porque ele se compadece de nós. Deus nos trata com carinho e paciência. Quando passamos pelas profundezas do desespero e sentimos vontade de desistir de tudo, a provisão de Deus começa pelo milagre do pão e da água para continuarmos. Comer e beber são providências simples de sobrevivência. E Deus é um Deus simples. Dormir de novo após o milagre desta grandeza é que a coisa estava muito feia para Elias. Tem hora que nos acostumamos tanto com o sobrenatural que já achamos o sobrenatural natural demais. Elias não pensou de que forma apareceram a água e o pão. E outra coisa, o pão estava quentinho como se tivesse saído do forno de uma padaria. A água estava fresquinha como se tivesse sido colocada numa geladeira. Por vezes, tudo que precisamos na vida, meu irmão, é pão e água para continuar. Pão que é a palavra e água que é o espírito. O pão nos alimenta. E a palavra, que a água nos sacia da sede de Deus. Então, diz o texto, no versículo 7, o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e o recomendou: levanta-te e come, porque a tua viagem será muito longa. Quando Deus nos dá um segundo toque, às vezes nós estamos precisando de um segundo toque. Deus já te deu o primeiro, mas hoje está te dando o segundo. Deus não desistiu de Elias. O anjo voltou lá para lhe dar um segundo toque. Às vezes precisamos desse segundo toque, tal qual aquele cego lá de Marcos 8, 22 a 24. Que quando Jesus pergunta, o que você está vendo? Eu estou vendo os homens como uma árvore. Algumas coisas interessantes é que o anjo não lhe diz para beber, mas para comer. Pois o anjo queria que ele se abastecesse. O anjo de Deus veio para lhe dizer, se você não comer pão, você não vai aguentar a viagem. O anjo então lhe disse, levanta-te, coma e vamos caminhar. Meu irmão, sabe o que importa? O que importa é caminhar. A jornada não havia terminado e Deus tinha novos projetos. Diz o versículo 8, então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai em Horeb, o monte de Deus. Ele reagiu a 4 mensagens, a mensagem de perigo do inimigo, a mensagem de graça do anjo do Senhor, a mensagem do poder criador e a mensagem da esperança do Senhor. Só após o segundo toque, que ele se levanta, come e bebe, e com a força daquela comida, ele recomeça a sua caminhada. Deus tem uma comida especial, minha irmã e meu irmão, para você continuar sua caminhada. Jesus disse em João 6, 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar, mas o texto está dizendo, trabalhai não tão somente pela comida que perece. Aqui na comida, deveria ter algo especial. O que Deus nos dá sempre tem algo especial, porque ele caminhou 250 quilômetros de Berseba até o Monte Horebe. E o segredo daquela comida é que, primeiro, ela alimentou ele, ela fortaleceu ele, ela capacitou ele, ela deu saciedade à sua fome, mas também ela renovou as forças dele. Quero dizer para você, meu irmão, obreiro do Senhor, que está querendo entregar o seu ministério, você não é um fracasso, você só é uma pessoa vivendo em crise. Deus não investe nas nossas crises emocionais. Ele investe na nossa fidelidade. Se você for fiel, Deus estará te renovando. Deus não está interessado se nós queremos interromper, mas Deus está interessado no que ainda teremos que fazer. Evite a solidão, meu irmão. Não faça como Elias, não vá para o deserto sozinho. Escute o conselho de Salomão em Eclesiastes 4 e 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Ele andou um dia inteiro para escapar e parou. Tem muita gente parando na prova, mas não dá para parar, porque Deus quer que você continue no seu ministério. Sentou-se debaixo da sombra, não fique apegado às coisas do deserto. Levanta-se nesta noite em nome de Jesus e continua a sua jornada. E diga ao Senhor, Deus, eu não quero desistir do meu ministério. Deus vai te ajudar na caminhada. Vai te dar força para continuar. E você vai ver o que Deus ainda vai fazer no seu ministério. É só um recomeço. Que Deus possa te abençoar ricamente. E eu deixo para você o Salmo 31, versículo 3. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Deus te abençoe e te dê uma semana rica e abençoada em Cristo Jesus, o nosso Senhor.